E vamos ao assunto, é política. O Thiago está acompanhando aí a nossa série de deputados, com os deputados, mas nós vamos conversar sobre essa série mais para o fim da semana. Eu queria comentar com o Thiago hoje é exatamente o papel dos deputados, tanto federais, deputados estaduais, e os senadores, vou colocar no pacote os senadores também, em relação às eleições que vão acontecer o ano que vem. Tanto as eleições para o governo do estado, quanto para a presidência da república. Os deputados são representantes locais, representantes regionais, os mais próximos representantes do povo. Vamos pensar com os deputados, numa democracia liberal representativa, eles são aqueles que são a voz mais imediata da população. E a gente sabe que eles também, na sua condução, análise, afirmação, defesa, influencia na escolha das pessoas. O quanto isso influencia? Meu caro Thiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Avisar o Gilson, ele já virou 2022, ele ainda está no 2021.
Eu estou?
Você acabou de falar as eleições do ano que vem, o Gilson esqueceu de virar o ano ainda. Troca a folhinha do Gilson.
Não, eu vou trocar então. Voltando à fita, as eleições deste ano, meu caro.
Exato. Coloca aí a folhinha nova do Gilson, sabe aquelas folhinhas assim que tem naquelas vendas?
Eu não sou o único, né? Eu não sou o único, porque acabou aquela época de preencher cheque, que você preenchia cheque, lembra? O ano passado, depois perdi a validade o cheque. Tem gente que fazia isso de propósito, só para pagar e depois vai ter que trocar o cheque. Vamos lá.
Colocava pré-datado no geral. Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Thiago, depois dessa troca de folhinha do Gilson aí para o ano de 2022.
Estamos em 2022.
Estamos em 2022. A gente vai falar bastante de eleição esse ano ainda aqui no Assunto é Política. Mas basicamente dessa eleição com caráter mais regional que a eleição para deputado estadual e deputado federal. A gente falava aí dias atrás que nós vamos invadir o assunto é política com esse tipo de assunto, porque daqui para frente nós vamos ter uma articulação muito maior das candidaturas e olhando o calendário eleitoral, que a Justiça Eleitoral já começou a divulgar desde da semana passada, na verdade, já saiu o calendário eleitoral há mais de um mês, mas a divulgação começou em massa semana passada para saber daquilo que já pode e não pode fazer nesse ano de 2022. Pesquisa agora só sai com um registro na Justiça Eleitoral, tirando aquelas de consumo interno, as de consumo externo, ou seja, aquelas divulgadas da imprensa, só sai com o registro lá no portal do TSE, com estatístico, enfim, muito bem feitinha e muito bem elaborada para que ela não seja mais uma fake news no ano eleitoral. E o calendário eleitoral tem uma data marcante, que é o mês de março. Agora, no finalzinho do mês de março, os deputados precisam escolher os seus partidos políticos, aqueles que vão trocar ou aqueles que vão ficar permanecendo nos seus partidos. Há uma diferença, e por que isso envolve estritamente com o trabalho dos deputados e a questão regional aqui de Maringá? Há uma diferença importante da eleição de 2020 para a eleição de 2022, que é a seguinte. Agora, em 2022, a gente voltou com aquele instituto da federação partidária, que não é mais coligação, mas é uma federação em que você tem um namoro de 4 anos e que, durante esse período de 4 anos, os partidos políticos não podem dissolver essa federação. Isso deve impactar diretamente a escolha das candidaturas aqui em Maringá e região. Por quê? Porque a federação ela tem um caráter nacional, ela tem um aspecto nacional. E ela vem de cima para baixo, né? Ela vem verticalizada, ela não acontece no arranjo regional como nós tínhamos antigamente com as coligações, que às vezes o PT estava disputando a eleição da presidência contra o PSDB e os dois partidos estavam coligados no Estado.
Ô Thiago, eu não quero te atrapalhar, mas esse tema é interessante. É que é o seguinte, isso vai criar aquela ideia de que vai ficar difícil fazer aqueles acordos que existiam antes, que eram acordos locais, que às vezes a gente falava assim, pô, mas um acordo local não tem nada a ver com o acordo federal e tal.
Exatamente, Gilson, vai ficar mais difícil, vai ficar um pouquinho diferente, porque esse acordo agora ele vai ter que vir via federal. E aí o que isso impacta diretamente aqui no aspecto maringaense e regional, aqui em toda essa área de abrangência aí da CBN Maringá? Impacta que para os deputados escolherem os novos partidos durante esse período de janela partidária, que começa em 1º de março, vai até o dia 1º de abril, eles vão ter que estar ligados principalmente no aspecto federal. É claro que o deputado federal já vai estar sabendo mais o que vai estar acontecendo, só que o deputado estadual não vai saber tanto assim, ou vai ter que se inteirar das informações para não cair numa barca furada ou num partido que ele não tenha tanta chance assim para se eleger. Mais para frente, lá para o meio do mês, a gente vai falar também aquela alteração que teve na regra das sobras, que é bem complexa, não é o tema de hoje, mas está no nosso radar aí também. Por quê? Tudo isso interfere na regra do jogo eleitoral. Eu não gosto muito quando as pessoas fazem aquele tipo de comentário: ah, mas vamos pegar os votos da eleição de 2018 e vamos colocar na nova regra para ver como é que vai ser. São eleições com clima, com anseios e com estilo de votação. O eleitor foi para a urna buscar um voto de uma maneira muito diferente daquela que vai acontecer esse ano de 2022. O clima é outro, a regra é outra também. Então, dá para a gente comparar regras de jogo diferente com condições iguais, né? Essa conta acaba não fechando. Uhum. Então é isso que a gente não vai ter agora em 2022. Nós vamos ter uma regra diferente, com um estilo de eleição diferente, com um clima eleitoral também bem diferente. E os deputados aqui de Maringá e região devem acabar trocando de fato de partido político. Por exemplo, havia uma promessa do Homero Marques de sair do PROS e ir para o Republicano. Será que essa promessa vai se confirmar ou não vai? Qual que é a chapa que o PROS tem? O Arilson Queorato, que é um deputado que volta e meia aparece bem aqui na região, ele continua no PT? A tendência é que sim. O Evandro Araújo sairá do PSD? Há uma articulação, de repente,
para ele ir para o PSC. Ele é do PSC, não põe no PSD, não.
Talvez indo para o PSD ou talvez indo para o Solidariedade. Isso. Essa articulação disponível para ele. Isso. O ex-deputado do Carmo, será que ele volta?
Será que ele agora, volta? Será que ele volta? Essa é boa pergunta.
Volta agora no União Brasil ou será que ele fica no partido político dele? A questão de alguns outros pré-candidatos que também. A Maria Vitória continua no PP, isso, no Progressista. O Ricardo Barros já anunciou, que é uma deputada que aparece aqui na região. A lacuna que o Mário Verri pode deixar numa possível não candidatura a deputada estadual, será que ela vai ser ocupada por quem no espaço da centro-esquerda ou da esquerda aqui em Maringá? Os votos do Francisquini. O Francisquini fez 8 mil votos para deputado estadual em Maringá. Será que ele repete essa votação numa candidatura, porque agora ele está inelegível, ou lança alguém? Para onde vão esses votos? O doutor Batista continua no União Brasil concorrendo com o do Carmo ou não? Para qual que é o caminho do doutor Batista? O delegado Jacovós fica no PR, sai do PR? A meu ver, o delegado hoje está bem no PR, né? Está tranquilo, está numa condição favorável. Vereadores da Câmara vão disputar a eleição para deputada estadual. A professora Ana Lúcia, uma pré-candidata, fica no PDT? Será que ela sai ou será que ela não sai? Flávio Mantovani, fica na rede ou não? Porque a rede também diminuiu bastante, reduziu muito o seu poderio eleitoral e é um pré-candidato com relativa força em Maringá, foi um dos mais votados em Maringá na eleição passada. Então, quer dizer, o soldado Adriano José fica no PV, sai, ele lançou a pré-candidatura do Guto Silva ao Senado no PSD. Então, toda essa articulação, ela vai passar necessariamente pela formação das chapas, né? Como é que um deputado escolhe uma chapa? Eu trouxe aqui mais os estaduais hoje, né? Que a gente tem falado pouco. Como é que o deputado estadual escolhe uma chapa? Ele vai no diretório em Curitiba, olha a lista de nomes e escolhe. É isso, né? A gente não tem uma afinidade ideológica partidária tão grande assim no Brasil, que o deputado, de repente, vai escolher o partido segundo a sua ideologia, segundo o seu programa. Ninguém olha para o programa partidário, mas sim olha para a condição de elegibilidade. Certo. E na condição de elegibilidade de ganhar a eleição, né? Então, é claro que o deputado normalmente segue mais ou menos um perfil, digamos assim, ideológico. Ele não vai sair tanto assim da linha que ele já está atuando. Mas ele vai tentar uma chapa que dê condição para ele ser eleito. Recentemente a gente teve o PSOL sendo esvaziado no estado de São Paulo e muita gente migrando para o PSB ou indo para o PDT. Por quê? Porque o PSOL é um partido que não vai dar possibilidade de eleições naquele estado nesse ano de 2022. Então talvez algo semelhante possa acontecer também com o esvaziamento de chapas e crescimento de outras, né? Então é isso que a gente vai começar a observar daqui para frente e é o que vai acontecer no mês de março, possivelmente. A escolha dos partidos políticos e com o fechamento das chapas, a gente vai ter que fazer uma nova rodada agora em abril da CBN Maringá, comentando essas possibilidades de eleição de cada um.
Rapidinho, fortalece o partido?
Fortalece, né? Fortalece bem e aquela chapa ideal, digamos assim, para deputado estadual é aquela em que você tem várias pessoas disputando consigo, mas não te ultrapassando, ou você tem um bom puxador de votos desde que você se garanta lá embaixo também, ou que você seja esse puxador de votos. Essa é a fórmula perfeita e todos aqueles que fazem pelo menos 40 mil votos e tem uma boa escolha de chapa, ou acerta a escolha de chapa, tem uma grande chance de eleição agora em 2022.
Tiago, obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano pelo Instagram, @Tiago Valenciano, ou pelo site dele, tiagovalenciano.com.br.